Olá pessoal, esse é o podcast número 2 da disciplina de análise de redes sociais. Nesse episódio a gente vai falar de 3 cases aí que envolvem redes sociais, cases que fizeram muito sucesso aí no decorrer dos anos e que envolvem, de certa forma, as nossas 3 primeiras UAs, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas todos eles vão falar um pouquinho, né, de cibercultura, vão falar um pouquinho de questões éticas e vão falar um pouquinho de marco civil da internet, que é a UA que a gente está começando na semana que vem, que inclusive, né, está rolando aí o nosso fórum avaliativo no Blackboard. O primeiro caso que a gente vai falar é um caso que, no primeiro momento, se vocês analisarem ele hoje, ele é um caso extremamente comum, né? Mas o que eu quero alertar vocês é que esse caso aconteceu entre 2010 e 2011, né? Que é o caso do seu Borelli e que envolve, né, a Brastemp, né, a marca de eletrodomésticos. O que aconteceu com o seu Borelli naquela época, né? Eu acho que primeiro é importante a gente contextualizar assim. Em 2011, né, a internet era, obviamente, a internet, mas as plataformas sociais elas estavam começando a aparecer. Então, você tinha no Brasil o Twitter muito forte, né, você tinha o YouTube, né, que já era o YouTube, como a gente conhece ele, e a gente tinha um Facebook, digamos, incipiente, né, ele estava começando, já existia nos Estados Unidos, mas ele estava entrando no Brasil, mas naquele momento o Orkut ainda era a rede social mais utilizada no Brasil. Então, é nesse contexto que se encaixa esse case, né? Num contexto onde você tinha as plataformas sociais, mas esse relacionamento entre pessoas e entre marcas nas redes sociais era muito incipiente, né? Estava muito no início ainda. Então, as pessoas não sabiam como lidar, né? As pessoas e as marcas não entendiam, digamos, a dimensão que algo que fosse postado numa plataforma social poderia tomar, né? E é nesse contexto que se insere o caso do seu Borelli, né? Basicamente, ele comprou uma geladeira da Brastemp, a geladeira não funcionou, né? Ou ele teve problemas, ele conseguiu acionar, né, o suporte da Brastemp, mas ele não teve o suporte que ele achou que era necessário, né? Algo que até hoje a gente sabe que é muito comum, mas enfim, naquela época, o que o seu Borelli resolveu fazer? Ele gravou um vídeo e colocou no YouTube. Esse vídeo obviamente viralizou mesmo naquela época, não viralizou no YouTube, tá? Mas ele viralizou no Twitter naquela época. E o que aconteceu, né, que a gente pôde observar naquela época, foi talvez a primeira grande movimentação que a gente teve no Brasil, que envolvia a participação dos usuários em relação a ajudar as pessoas. A gente até poderia falar hoje, né, em cancelamento, né? Tá tão na moda falar em cultura do cancelamento. Então, se a gente usar esse conceito hoje nesse case, né? Então, assim, as pessoas se solidarizaram com o seu Borelli e, de certa forma, cancelaram a Brastemp. Então, assim, ela foi muito judiada nas redes sociais, isso foi parar no trending topic do Twitter várias vezes, né? E qual é que é o grande ponto aqui? Por isso que eu trago a nossa UA de cibercultura e a nossa UA de ética. Porque, num primeiro momento, a Brastemp não sabia o que fazer, o gerenciamento de crises da Brastemp não entendia como tratar as redes sociais, eles deixaram de lado, eles entenderam que era algo que não precisava se fazer nada, né? Ela deveria continuar trabalhando da maneira como ela trabalhava, somente pelos canais oficiais que ela tinha naquela época, e meio que ignorou as redes sociais, né? Principalmente o Twitter. Até que num momento isso estava, né, repercutido de uma forma tão grande que ela foi obrigada, então, a chamar o seu Borelli, a dar uma geladeira nova para ele, para que isso fosse estancado, né? Então, quer dizer, quem trabalha com marketing digital, quem trabalha na área da comunicação, né, todos os professores sempre trazem esse case da Brastemp, principalmente por ele ter sido o primeiro, né? Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de registro anterior a isso, de um caso que envolvesse, né, as plataformas sociais antes disso, né? Então, assim, o caso do seu Borelli ali foi em outubro de 2010, né? E, né, mais tendo aí a sua resolução no início de 2011, né? Então, a gente está falando aí em 10 anos. Hoje isso a gente sabe que é extremamente normal, né? Então, assim, esses, né, o usuário, né, reclamar nas redes sociais, a gente tem mais ferramentas para fazer isso, mas, né, do outro lado, as empresas, elas estão muito mais preparadas para isso, né? Tanto que a gente pode pegar que logo depois desse caso da Brastemp, né, o próprio Twitter acabou se tornando a plataforma principal de saque das empresas. Então, hoje, se você faz uma reclamação de qualquer empresa no Twitter, na hora alguém vai te chamar para você fazer uma DM, né? Para você fazer, né, tratar esse caso via mensagem privada, né? E se tenta resolver aí da, digamos, da melhor forma possível. Mas, né, esse case, né, é o case, assim, digamos, mãe, a gente poderia dizer, né? O case é o marco inicial de toda, né, uma ideia, né, de uma construção de relacionamento entre usuários e entre empresas, né? Isso é uma característica muito legal da cybercultura, né? Então, isso deu um poder muito grande para o consumidor, para o usuário. Isso sem falar na questão de e-commerce, na questão de pesquisas, né, e de mais informações que o usuário pode coletar. Mas, principalmente, de você fugir daquela coisa inicial que a gente tinha, né, de que eu tive um problema e eu vou ter que ligar, vou ter que ficar esperando e ninguém vai me responder. Então, isso hoje, né, é muito comum que isso aconteça nas redes sociais. Então, esse é um case extremamente interessante, muito focado em cybercultura, tá? A gente poderia aí colocar questões éticas também, né? Será que a Brastemp não teria que ter se antecipado a isso, né? Ela deixou sangrar isso por muito tempo. Se vocês procurarem na internet, fizerem uma busca aí por seu Borelli, vocês vão encontrar várias questões aí que envolvem esse caso, várias pessoas falando sobre ele, falando de forma mais específica sobre ele. E também, né, se vocês entrarem no YouTube, o vídeo original do seu Borelli, ele ainda está no YouTube. Inclusive, se vocês buscarem simplesmente no YouTube por Brastemp, o vídeo dele vai aparecer, né? Então, assim, ó, é um caso, é um case, né, extremamente interessante para a gente sempre resgatar ele e entender como eram as coisas 10 anos atrás e o quão a gente evoluiu ou não, né, em relação a essa questão aí que envolve consumidor e envolve empresas nas redes sociais. O segundo caso é um caso que também é clássico, né, nessa relação entre usuários nas redes sociais, mas é um caso que já envolve um pouco de legislação, já envolve um pouco de ética também, ética principalmente ligada aos usuários que interagem, né? Então, o caso que a gente está falando aqui é o caso da Nissan e dos seus 44.500 RTs. Basicamente, o que era esse caso? Ele era uma campanha da Nissan, né, uma campanha onde você tinha que pegar uma determinada frase que a Nissan tinha lançado nas plataformas sociais e você tinha que fazer essa informação ser espalhada usando uma determinada hashtag. Então, quer dizer, quem conseguisse primeiro os 44.500 RTs, ou seja, você tinha que ter uma rede bem conectada, né? A pessoa que atingisse isso primeiro ganharia o carro. Era uma campanha extremamente simples. Naquela época, uma campanha que todo mundo achou uma campanha muito bem pensada, né? Porque ela aproveitava a interação dos usuários, né? Então, a gente está falando novamente lá por volta de 2011, 2012 também. Tá? Então, assim, a gente já tinha um Facebook presente, a gente já tinha um Twitter que estava presente também, e a ideia de postar no Twitter, a ideia de subir hashtags, estava muito em evidência, né? Então, assim, novamente contextualizando, nessa época o Twitter era uma rede muito forte. O Twitter, depois, no decorrer dos anos, ele perdeu muito, digamos assim, mercado para o Facebook, mas não no sentido de que as pessoas saíram do Twitter para ir para o Facebook. As pessoas deixaram as suas contas do Twitter paradas e foram para o Facebook. Mais recentemente, principalmente com a ideia de segunda tela, com a ideia de interações aí que programas como o Masterchef, como o Big Brother acabaram trazendo, né, de você subir hashtag e tudo mais, é que o Twitter acabou, digamos, tendo um aumento de uso novamente. Mas retornando ao nosso caso, né, então em 2011 e 2012 ele era muito usado, e o que aconteceu? A campanha começou a rodar, e do dia para a noite um perfil que ninguém conhecia, né, conseguiu os 44.500 RTs. Chamou a atenção de todo mundo por ser um perfil que não era um perfil conhecido, não era uma pessoa conhecida, e chamou mais atenção ainda porque instituições, né, ONGs, né, instituições que ajudavam crianças, estavam todas tentando conseguir esses 44.500 RTs com a ajuda de pessoas como o Luciano Huck, como a Xuxa, que estavam, né, ajudando essas instituições, pedindo que as suas redes de contato dessem o RT para que essas instituições ganhassem o carro e, né, leiloassem, né, ou que isso fosse usado por uma causa mais nobre, né? Enfim, o que que efetivamente aconteceu? Né? O que todo mundo sabia que aconteceu, mas ninguém conseguia provar. Né? O cara que conseguiu os 44.500 RTs, o que que ele fez? Ele criou um bot, né? Um bot é um robozinho, onde esse robozinho criava contas fake e essas contas fake retweetavam essa mensagem. Todo mundo sabia que ele tinha feito isso. O que que acontecia? O Twitter não conseguia, quer dizer, a Nissan não conseguia provar judicialmente que ele tinha feito isso. Isso parece um absurdo de a gente pensar hoje, mas o que que acontece? E daí a gente começa a caminhar para a nossa UA de Marco Civil da Internet e de Legislação, né? O que acontece é que, naquela época, 2011, 2012, o Twitter, ele é uma empresa americana, só que naquela época o Twitter não tinha escritório no Brasil. Então, o Twitter, ele não prestava contas no Brasil. Então, significava o que para a Nissan? Que para ela conseguir os dados oficiais que mostrassem que houve algo de irregular naquela conta, naquela época, e ela pudesse desclassificar aquela pessoa, ela precisava da cooperação do Twitter nos Estados Unidos. Isso levava ao quê? Levava em conta de você ter que contratar um advogado nos Estados Unidos para fazer todo o trâmite com o Twitter nos Estados Unidos e contar com a cooperação do Twitter, o que não significava que o Twitter iria fazer isso. É claro, a gente está falando da Nissan, uma empresa mundial que com certeza tem sede nos Estados Unidos e conseguiria, né, digamos, acionar um advogado nos Estados Unidos. Agora, quanto tempo iria demorar isso? Né? Valeria a pena para a Nissan abrir isso tanto, né, a ponto de, né, de deixar claro para o público em geral que, digamos, essa campanha teve problemas, que alguém conseguiu burlar a campanha? Né? A Nissan pesou tudo isso, né, botou na balança o que valia e o que não valia e decidiu fazer o seguinte: vamos dar o carro para esse cara, mesmo sabendo que ele burlou o regulamento e a gente não tem como provar, e vamos dar um segundo carro para quem chegou em segundo lugar e não tem nada, digamos, que prove que ela usou alguma coisa ilegal ali. E foi o que a Nissan acabou fazendo com essa campanha. Então vejam só, né? 2011, 2012, tá? A gente praticamente não tinha legislação que envolvesse a internet. Isso estava tudo muito incipiente, né? Então, novamente, né, as redes sociais sendo absorvidas pelas pessoas, as pessoas começando a interagir da mesma forma, né, que as pessoas começaram a entender e as marcas começaram a entender as possibilidades que se abriam de uso de redes sociais, de campanhas sendo feitas em redes sociais. Esse caso da Nissan, ele freou muito o uso do Twitter, né, por grandes empresas, né? Depois desse caso, todo mundo começou a tomar muito cuidado no uso, no uso dessas campanhas para não acontecer o que tinha acontecido nesse caso da Nissan. Né? Só que, né, hoje o que aconteceria? Né? Se a gente pula para 2021, até eu não me lembro exatamente quando que o Twitter colocou escritório no Brasil, mas a partir do momento que uma rede como o Twitter coloca um escritório no Brasil, você automaticamente já não precisa mais acionar a rede nos Estados Unidos. Você aciona a rede aqui no Brasil. Então, quer dizer, novamente, não é a garantia de que eles conseguiriam esses dados, mas é a garantia de que você consegue conversar mais de perto com essa plataforma social para tentar entender o que pode ter acontecido. Né? Então, esse é um caso, né, que começou a botar luz, né, na questão jurídica, né, de tudo aquilo que deveria se começar a pensar sobre legislação, né, que envolva aí redes sociais. O terceiro caso, gente, é um caso mais recente, tá? E esse caso envolve ética, tá? Ele envolve ética dos dois lados aqui que participaram desse caso que eu vou falar para vocês. É o caso da Anitta, tá? Que todos vocês conhecem, e é o caso do Cid Não Salvo, né? Não sei se você, talvez alguns de vocês conheçam, talvez muitos não conheçam. O Cid, ele é dono do portal Não Salvo, né? É um portal de memes de internet muito conhecido, né? Um dos grandes portais da internet do Brasil. Ele já faz sucesso há muito tempo. E o Cid, ele também é conhecido, né, por praticamente todo mundo que usa a internet, né, ou quem é mais antenado nessa linha de internet, como o grande troll da internet, né? O que é um troll de internet? É o cara que gosta de sacanear as pessoas, tá? Então, assim, é o cara que tá sempre contando piada, tá sempre sacaneando, muitas vezes, né, e num limite aí entre aquilo que é legal e aquilo que não é tão legal do ponto de vista até jurídico, né? O Cid tem aí vários processos nas costas, e daí entra uma questão ética, né? Até que ponto, né, vale a liberdade de expressão? A gente sabe que o Marco Civil da Internet garante a liberdade de expressão, então eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser aqui nesse podcast. Agora, eu sei que o que eu falar eventualmente aqui pode ofender algum de vocês, e vocês estão no direito de me processarem por isso. Então, assim, é igual ao que acontece, né, no mundo real, né? Então, assim, eticamente, né, a maneira como o Cid trabalha, até que ponto vale a pena ou não vale, até que ponto ele está só atrás de likes para ganhar dinheiro com publicidade online, até que ponto, né, ele está preocupado única e exclusivamente com isso. Mas vamos lá no nosso caso que envolveu ele e a Anitta. A Anitta, em 2015, ela lançou uma música dela chamada Bang, né, fez muito sucesso, e ela fez uma campanha no Twitter, e vejam só que interessante, né? A gente acabou de falar no Case 2, né, dessa campanha da Nissan que envolvia o Twitter, e a campanha da Anitta ia na mesma linha. Ela pedia a participação das pessoas, e a campanha era uma campanha bem simples, né, que era o seguinte: você tinha que twittar a hashtag Bang no Twitter com um estado, né? Então, por exemplo, Bang SC. O estado que tivesse o maior número, né, de menções a essa hashtag, tá, a Anitta faria um show nesse estado, né? Então, quer dizer, se Santa Catarina ganhou, então ela vai fazer um show em Santa Catarina, gratuito, definiria a cidade, enfim. O que é que o Cid fez? O Cid pegou o tweet da Anitta e colocou, né, dizendo mais ou menos o seguinte, né? Até tô com o tweet aqui, ó. É, Twitter, né? Uma informação muito importante. A Anitta fez uma votação que seria uma pena se o Acre ganhasse. E ele botou a hashtag BangAC, Bang Acre. Obviamente, né, era uma sacanagem do Cid com o pessoal do Acre, porque tem aquela máxima da internet de que o Acre não existe, né? Enfim, tem toda uma série aí que, eticamente, a gente pode chamar até de preconceituosa em relação ao Acre. É uma brincadeira que muita gente faz, mas que, com certeza, as pessoas que moram no Acre não acham nada engraçado. E, obviamente, o Cid tem uma rede extremamente engajada de pessoas ao redor dele, e o Acre ganhou, né? Então, assim, o Acre teve o maior volume de menções, né? Então, quer dizer, aí você pode analisar, será que vale ou será que não vale, né? Que foi aquilo que a Anitta começou a questionar. E daí entra o outro lado da moeda, tá? Porque, e isso é uma... Agora eu vou emitir a minha opinião pessoal aqui. Porque o que, que a Anitta fez? Ao invés da Anitta, né, digamos, se aproveitar dessa situação e ir para o Acre e fazer um show no Acre, ela preferiu dizer que a campanha tinha sido burlada. Que ela usou palavras como a campanha foi hackeada e não sei o que mais. E ela desclassificou o Acre. E ela foi para o Rio de Janeiro, que foi o segundo lugar, que foi o lugar mais votado. Então vejam só, né, novamente, a minha opinião pessoal, a falta de tato que teve a assessoria da Anitta, né, de não levar isso, né, de não ir para o Acre. Porque o pessoal do Acre não tem culpa nenhuma em relação a isso. Não é? É claro que isso foi inflado, mas a internet, ela é assim. A internet, ela funciona dessa forma. Ela funciona como uma grande rede, né? E quem tem mais influência naquele momento acaba conseguindo falar mais alto. Naquele momento, quem tinha mais influência foi o Cid, que fez essa trollagem, né? Que não é ilegal, né? Então, assim, do ponto de vista legal, não há nada contra isso. E, né, a gente entende, né, e essa é a minha opinião pessoal que eu dei, é a opinião que, se vocês procuraram esse case na internet, vocês vão ver que muitas das pessoas, né, que comentam sobre isso, formadores de opinião, donos de agências, né, de que a Anitta, para, digamos, estancar isso aí, ela conseguiria, né, ela teria ido no Acre e teria resolvido o problema. O que, que aconteceu de verdade? O pessoal do Acre ficou fulo da vida com ela, né? O Cid, que foi o grande troll da história, não aconteceu nada com ele, né? Ninguém ficou cabreiro com ele ou brabo com ele por conta do tweet que ele fez, tá? Mas já com a Anitta, sim, né? E queria só abrir um parênteses aqui, né? Essa campanha, ela aconteceu exatamente, muito parecida com essa, né? Com o Walmart nos Estados Unidos, usando, eu não vou me lembrar agora de quem foi a pessoa que fez a campanha, mas era a mesma coisa, tweetava uma hashtag e tweetava o Estado. Um troll dos Estados Unidos, o Cid americano aí, subiu a hashtag mandando o cara pro Alasca, né? Frio pra caramba, no Walmart lá no Alasca. O cara foi, tá? O cara foi e fez o show no estacionamento do Walmart no Alasca. Levou aquilo, né? Conseguiu capitalizar em cima daquilo muito melhor, né, do que a Anitta, né, deixou de capitalizar aí em relação ao que aconteceu com ela em relação ao Cid, tá? Novamente, né, isso são questões da cibercultura, né, são mudanças de comportamento, né, que envolvem questões éticas, né? Então, assim, os trolls, né, a questão do cancelamento que nós temos hoje, são questões que envolvem a ética, são questões que envolvem a cibercultura, e são questões que, em muitos casos, estão envolvendo também legislação, né? Também a questão aí de aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer, né? Então, acho que esse case também é o case aí que se tornou clássico, né? Do ponto de vista da interação, né? Só que nesse caso de, digamos, celebridades com, né, o seu público-alvo. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo podcast, né, abordando aí as nossas três primeiras UAs. É bacana, né, que, se vocês se interessarem, procurem esses três cases na internet. Claro, eles estão todos detalhados, tá, em todos os lugares, eu passei muito por cima deles aí, mas, assim, ó, eu, em alguns casos ali, eu emiti a minha opinião, mas assistam, procurem, né, e emitam a opinião de vocês também, né? Eu acho que isso é muito importante para vocês entenderem, porque, novamente, né, essa disciplina é uma disciplina que envolve várias áreas do conhecimento. Então, isso envolve várias maneiras de enxergar esses casos aqui, né? E isso, inevitavelmente, vai acontecer, qualquer um desses casos, ou parecidos, ou completamente diferentes, vai acabar acontecendo em alguma área do conhecimento que vocês trabalhem. E a gente precisa entender como as pessoas, né, digamos, agiram em relação a isso no passado. Ou até, né, eu pensando no uso das plataformas sociais para meu benefício próprio, como que eu posso usar e aquilo que eu não devo fazer. É isso aí, pessoal. Fiquem todos bem, tá? Interajam lá no Blackboard e a gente vai conversando.